Alô? Oi. Estamos. Ah, tá bom. Tô dando uma entrevista agora. Eu vou pedir pro Lucas ir lá embaixo buscar a lista. Tá bom, beijo. O moço da van que traz minha filha trouxe pra casa errada. Pera só um
Oh,
pouquinho que
meu
eu vou.
Deus do céu.
Que dó. Hoje é dia do pai, ele trouxe pra
Sim.
cá. Vou só falar com meu marido pra ele descer pra buscar.
Tudo
Tudo
fica
bem.
tranquila.
Amor, o César ligou e ela não me deixou pra casa. Você pode me dizer, tá ligado? Mas não sei se agora, dá uma olhada no WhatsApp.
Onde que eu tava?
Não, tava na parte da editora Rocco, que você
Ah, ele
elegeu
acolheu o
esse.
projeto e tal. E aí eu enviei esse projeto para a editora Rocco, que acolheu esse projeto. E aí eu comecei a pegar esses. Alguns já eram mais, bem mais desenvolvidos, outros menos. E aí comecei a buscar o que precisava de dados de pesquisa. Fui buscar dados de pesquisa, fui buscar organizações que falavam sobre o assunto. Porque o que que eu entendia como esse projeto também? Eu estou falando de uma perspectiva que é de uma perspectiva de uma mulher branca, de classe média, que é um recorte bem específico. Quando o feminismo ele fala, para mim o feminismo ele é uma luta coletiva. Para
Sim.
mim deveria ser para todas, né? Uma luta coletiva, né? Onde todas nós avançamos e todas nós podemos nos libertar em algum momento. Então eu fiquei pensando que esse livro ele era muito mais, porque a gente tem essa sensação hoje em dia de que o texto ele precisa fechar uma questão, ele precisa resolver uma questão, ele precisa, tem até o termo lacre, né, que é o melhor termo assim, que todo mundo, ai, fulano lacrou, acabou. E o lacre é porque acaba, encerra, né? Então essa questão está encerrada, já temos uma opinião, todos temos uma opinião sobre isso. E oposto disso, eu tentei fazer o oposto disso, que é, na verdade, o livro ser um ponto de partida para uma conversa. Eu recebi de uma leitora, por exemplo, que foi muito interessante, que ela fala que é no ensaio sobre poder, e que tem um momento em que ela fala, em que eu escrevo, não tem colocar um pé na frente do outro. E ela falou: adorei seu livro, mas sou mãe de duas crianças com deficiência física. Para elas não é fácil. Aí a gente teve uma conversa muito maravilhosa no meu inbox, na minha DM, falando sobre isso, né? Eu falei assim: eu faço esse recorte das pessoas com deficiência em alguns textos, e nesse eu fiz um paralelo com uma pessoa que realmente, uma pessoa sem deficiência, é mais fácil para uma pessoa sem deficiência, né? E a gente ficou conversando sobre isso, né? Sobre como a ideia de uma mulher única é prejudicial, né? É prejudicial para todas nós, né? Então, assim, eu fiquei pensando, quando eu escrevi esse livro, eu fiquei pensando, esse livro é um ponto de partida para uma conversa. Então, quanto mais as mulheres que lerem esse livro, e eventualmente os homens que lerem esse livro também, entenderem que ele é um ponto de partida para uma conversa, e nunca um fechamento, nunca um tipo, ai, é isso agora que eu penso sobre, entendeu? Melhor. Melhor, né? E que os textos possam ir reverberando, né? Ir reverberando na sala de aula, ir reverberando na sua conversa de família, na sua conversa com as suas amigas. É essa a intenção.
Você consegue, no meio de tantas coisas que você pensou e escreveu, algum tema você acha que é mais delicado de tocar do que outros? Você tem essa percepção? Todos são delicados?
Eu acho que o tema mais delicado é sempre o aborto, né? Os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, porque todos os temas são sensíveis e delicados, né? Mas, porém, o aborto ainda é crime no Brasil. O aborto ser crime no Brasil é uma grande violação de direitos humanos, né? Se a gente for pensar na maioria das nações desenvolvidas do mundo, o aborto é legalizado. As mulheres podem fazer até, enfim, em Cuba até a nona semana. Na Inglaterra, até a 23ª semana, com algumas restrições. Na maioria dos países, até a 12ª semana. Mas aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, uma mulher que for denunciada, ela pode ser, inclusive, processada e ir ao tribunal do júri, né? Porque o tribunal do júri ele só funciona para crimes contra a vida. Assassinatos e, no caso, o aborto, que é considerado um crime contra a vida aqui no Brasil, que não é uma... Não é, uma, é, não é cientificamente verdade, né? É só uma questão cultural. Então, assim, a gente pode ter mulheres que estejam sendo submetidas ao tribunal do júri, junto, sei lá, com o goleiro Bruno, com Pimenta Neves, que são homens feminicidas, que assassinaram as suas
companheiras.
Assassinos
de fato, sim.
Assassinos de fato. Então, assim, sempre esse tema é mais sensível, esse tema, ele provoca, mesmo entre mulheres progressistas, mulheres feministas, mulheres de esquerda, muitas ainda têm uma sensibilidade ou muitas dúvidas sobre esse tema, né? Então, assim, eu... O que eu tentei fazer foi trazer, como eu fiz no meu documentário Clandestinas, trazer para perto a experiência íntima do que é fazer um aborto no Brasil, ilegal. Uhum. Quem são essas mulheres que fazem esses abortos ilegais, né? Para quem quiser saber mais, tem a PNA, a Pesquisa Nacional do Aborto, feita pela pesquisadora Débora Diniz, que é uma pesquisa que eu acho que todas nós devemos ler. Mas esse tema, acho que é o tema que a gente... Nós, mulheres que falamos sobre os direitos sexuais e reprodutivos e sobre aborto, sempre recebemos mais hate na internet, mais resistência e também, felizmente, mais feedbacks positivos e carinho das mulheres que passaram por isso e que não puderam, de alguma maneira, verbalizar ou contar suas experiências.
Uhum. Quando você estava falando sobre a sua escrita, Renata, me veio tanta coisa, me veio tanta... É engraçado, a gente tem a escrita como símbolo mais antigo de se perpetuar uma história, né? De se registrar, né? E de registrar, uhum. Né? E eu acho que a partir disso, a arte, ela vira um eco no tempo. Então, isso uhum. Quando você estava me trazendo do livro e dele não ser fechado e dele ser um início de conversa, ele é um pouco que eu penso sobre a arte, e a arte obviamente inclui a escrita, que ela não é para pro agora, ela é um início do agora como um eco no tempo. Então, o que você está fazendo nada mais é do que registrar esse momento do que a gente está vivendo aqui com essas mulheres e com esse estado. Então, achei bem incrível isso do estar aberto. E aí, a partir desse pensamento do eco no tempo, do futuro, olhando para trás, quem você lê? Quem são essas mulheres letradas que trouxeram tudo isso de base para você?
Eu sou uma leitora voraz, assim. Desde pequena eu leio muito e leio um livro atrás do outro, assim. É um hábito que veio desde muito jovem. Então, assim, sempre tenho pânico quando me pedem lista. Ai, quem você ama ler? Eu falei, cara, eu amo muito.
Tá com tempo?
Mas, recentemente, eu tenho, obviamente, lido muitos livros de ensaios, né? Porque... Foi, assim, eu vim da ficção, né? A não-ficção, para mim, é um lugar novo. Então, assim, recentemente, nos últimos anos, dois anos, eu tenho lido muito ensaio. Então, eu li muito Audre Lorde. Uhum. Eu li recentemente a Glória Andalzua, que é uma escritora queer, latina, né? Que fala muito dessa perspectiva do que é ser uma mulher feminista na periferia do mundo. Então, são textos maravilhosos. O livro chama A Vulva é uma Ferida Aberta. A própria Rebecca Solnit, que eu citei aqui, que tem o livro Os Homens Explicam Tudo Pra Mim, e que com a escrita eu me identifico muito com a dela e com a da Jéssica Valente, né, que são mulheres que trazem um humor, né, para essa escrita feminista, né, porque se ridicularizam tanto as mulheres, eu acho que elas dão esse ridículo de volta. Uhum. Tem um livro que eu amo, que é da Virginie Despentes, chamado Teoria King Kong, que é de uma feminista anarquista francesa, que é maravilhoso, um livro fininho, assim, mas sabe aqueles livros que abrem várias sinapses no nosso cérebro, uhum. Assim? E recentemente, ele tem um ano mais ou menos, mas foi um livro que me marcou muito, foi O Falso Espelho, da Gia Tolentino, que é uma escritora asiática americana, que fala sobre o feminismo nesse nessa radicalização da era da imagem, da internet. É um livro precioso, assim, O Falso Espelho. Acho que quem se interessar pelo tema, ele é fundamental.
A gente está falando muito aqui do nosso universo, né? Nós mulheres, do feminismo, né? E qual a importância para você da gente falar hoje sobre masculinidade, sobre machismo? Você fez uma série de vídeos chamada Como Não Ser Machista Babaca, né? Queria que você contasse para a gente a experiência, eu ria muito com aquilo.
Ah, eu adorava fazer.
E como os homens recebiam isso?
Ah, os que eram bem-humorados recebiam bem, os que eram chatos recebiam mal. É sempre assim, né? Mas o Como Não Ser Uma Machista Babaca foi uma experiência muito legal, né? Porque quando a gente olha de perto alguns comportamentos sociais, eles são muito ridículos, né? Eles não fazem sentido. A gente reproduz eles por um costume ou por uma tradição. E o Como Não Ser Uma Machista Babaca era isso. Era botar uma lente de aumento, uma lupa... né? E falar assim, gente, por que que um cara que nunca vai buscar o filho, que separou da mãe e nunca vai buscar o filho, é considerado um pai maneiro quando posta uma foto no Instagram? E se uma mulher ficar, sei lá, um mês sem buscar o filho, ela é uma louca, desalmada, maluca, não sabe ser mãe. Então, assim, o Não Ser Uma Machista Babaca era essa brincadeira com dois pesos e duas medidas, né? A gente dava essa... colocava essa lente de aumento, essa lupa nesse dois pesos e duas medidas. Era muito gostoso de fazer, porque era muito engraçado, né? Assim, a gente, eu acho que a gente poder reclamar das nossas dores e falar sobre elas é revolucionário, mas é ainda mais revolucionário a gente poder rir de quem nos oprime. Então, esse era o Como Não Ser Uma Machista Babaca. Eu acho que a gente tem que falar dos homens, a gente tem que falar da masculinidade, mas a gente tem que lembrar que eles precisam falar também. Uhum. A gente não pode achar que é só a gente debatendo entre nós que o comportamento deles vai mudar. O feminismo, ele é tão poderoso que ele foi a luta política que mais transformou o mundo nos últimos 100 anos. E aí não tinha como eles não se transformarem, porque as mulheres foram marchando atrás de seus direitos e eles foram ficando para trás. Mas ainda existe muito conservadorismo, né? E ainda existe muito benefício que os homens têm dessa desigualdade de gênero, né? Existem benefícios emocionais, sociais, financeiros. Então, para eles é muito difícil largar o osso. Mas a gente pensar que a gente vive nesse momento de crise aguda, né? A gente acabou de ter a maior crise sanitária da história com o coronavírus, quando a gente pensa que a gente está quase na hora zero de não ter mais retorno para o nosso planeta se recuperar, né? Então, acho que quando a gente fala dessas questões, a gente está falando também, chega de pensar individualmente, no meu benefício individual. A gente está pensando na sociedade como um todo, a gente está pensando no planeta como um todo, a gente está pensando no bem-estar de todos os seres. Então, se os homens continuarem pensando que a vida é um jogo onde os únicos vencedores e beneficiados podem ser eles vão estar contribuindo para a sua própria autodestruição. Uma hora não vai ter água para beber, gente. Uhum. Uma hora não vai ter comida para comer. Uma hora os tsunamis vão vir aí, entendeu? Então, assim, ouvir o que as mulheres têm a dizer, ouvir o que as populações originárias indígenas têm a dizer, você sendo um homem branco, por exemplo, ouvir o que as minorias políticas têm a dizer sobre como ocupar esse planeta de uma maneira mais justa e generosa, é o único caminho para a gente sobreviver. Então, assim, homens, comecem a conversar sobre isso.
É isso não ser o babaca, porque a gente entende que vocês também sofrem com o patriarcado, porque muitos ali são condicionados, foram condicionados a serem daquela forma, e a gente entende, mas chega, né? Escuta agora. Agora não dá mais para ter a desculpa. Então acho que é um pouco isso, né? Não ser o babaca. Escuta, gente.